As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. É uma notícia Rádio ERT, esta terça-feira deverá ter sido o dia com o maior número de infecções Covid-19 detectadas no Médio Tejo. A redação apurou que estarão em causa cerca de 500 novos contágios nas últimas 24 horas, num registro de veras preocupante que deverá ser confirmado oficialmente ainda nesta quarta-feira através do boletim diário da Unidade de Saúde Pública. Nesta altura, saber se há qual a distribuição dos casos por cada um dos concelhos da região. De recordar que o máximo registado no Médio Tejo centra-se em 458 infecções diárias, precisamente a 19 de janeiro deste ano. Este último janeiro foi mesmo um mês com maior número de casos registados, não só pelo indicador já referido, mas também pelos 405 contágios de dia 15 e pelos 391 do dia 8 do citado mês de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Omicron já é a variante de Covid dominante na região. Entre 26 e 27 de dezembro, a variante Omicron já representava 92,3% dos casos assinalados pelo Laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Na última quinzena, de 12 a 27 de dezembro, foram detectados pelo Centro Hospitalar um total de 172 casos da variante Omicron. De acordo com o levantamento de dados efetuados pelo Centro Hospitalar, a variante Omicron tornou-se predominante na região do Médio Tejo a partir do dia 20 de dezembro, altura em que ultrapassou os casos da variante Delta, refere uma nota do Centro Hospitalar enviada à redação da ERTS. Os dados compilados pelo Laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar evidenciam uma exponencial progressão da nova estirpe da Covid-19 na região do Médio Tejo. Assim, na semana de 12 a 18 de dezembro, os casos já representavam 18,6%. Na semana seguinte, já absorviam uma fatia de 63,1% dos casos analisados, atingindo uma percentagem de 93,3% nos dias 26 e 27 de dezembro. O Centro Hospitalar tem também a reportar apenas um caso de um doente internado em cuidados intensivos com a nova estirpe da Covid-19. A mesma nota refere ainda que da análise do Centro Hospitalar do Médio Tejo sobre os casos positivos à Covid-19 da região do Médio Tejo, uma maioria de contágios, 60%, ocorre nos menores de 40 anos. Uma fatia de 14% dos casos ocorreram em utentes com idade superior a 60 anos e há apenas 2,9% de casos positivos na faixa etária superior aos 80 anos de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, deu conta na recente reunião da Assembleia Municipal que o quadro do pessoal do Município vai ter de ser reforçado com a contratação de mais funcionários com novas competências. A atual estrutura já não responde em pleno às exigências que se vão colocando à autarquia nos mais diversos domínios, face às novas necessidades do Município. Anabela Freitas reconheceu ainda que os custos com pessoal vão, por isso, aumentar.
O quadro de pessoal das autarquias, não é só da Tomar, mas o quadro de pessoal das autarquias está feito para um conjunto de competências que eram competências há 10, 15, 20 anos. Aquilo que se pede hoje em dia a uma autarquia são outro tipo de competências e, portanto, há algum desajuste entre aquilo que são o quadro, aquilo que é o quadro de pessoal da autarquia e aquilo que são as necessidades e aquilo que os cidadãos pretendem da autarquia. Ou seja, para responder do quadro de pessoal que temos na autarquia, dificilmente conseguimos fazer a reconversão para que possam trabalhar com um conjunto de novas tecnologias. Nós estamos neste momento, ela já está em alguns setores da Câmara, já está implementado. Eu, munícipe, poder seguir o percurso do meu processo dentro da Câmara, portanto, poder submeter online, ainda não está em todos os setores, e poder seguir, é óbvio que ter-se que dado a formação aos trabalhadores da Câmara, mas vai haver aqui uma fase em que temos que ter, aumentar os custos com pessoal, porque temos que ter, efetivamente, recursos humanos qualificados para dar resposta a estas competências e temos que manter os restantes trabalhadores. Portanto, isso vai acontecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Há cerca de 6 mil lourenses sem acesso a médico de família. A revelação foi feita por Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, em recente sessão da Assembleia Municipal do município oriense. O autarca recordou que pediu soluções ao secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, referindo que é hora deste esforço do município na área da saúde ser correspondido por quem nos governa.
Foi precisamente por termos consciência de que há muito por fazer em prol da saúde dos orienses que aproveitei a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde no Conselho para reforçar a imperiosa necessidade de resolver de uma vez por todas a escassez de recursos humanos nas unidades de saúde do nosso Conselho. Tal como fiz questão de sublinhar, junto à tutela, há cerca de 6 mil utentes orienses sem médico de família, atribuído à data de hoje. Reconhecemos que o problema não será de fácil resolução, mas acreditamos que o Governo irá ter em consideração a situação e encontrar solução para a mesma. As novas unidades de saúde Albritela, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres oferecem as melhores condições possíveis aos profissionais de saúde, estando à altura de conseguir atrair médicos e enfermeiros que outrora evitavam ser destacados para o nosso Conselho, alegando falta de condições de trabalho. O município de Orém tem trabalhado para inverter esse cenário, fazendo a sua parte neste capítulo, num trabalho permanente e contínuo que brevemente estará à vista de todos, também nas novas unidades de saúde previstas para Caxarias e a Rio de Couros. É hora deste nosso esforço ser correspondido por quem nos governa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Com a aproximação dos festejos de Ano Novo e apesar do contexto pandémico, prevê-se um aumento das deslocações para os locais de festejos, bem como dos perigos associados a comportamentos de risco ao volante, tais como o excesso de velocidade, o efeito do álcool ou ainda o uso do telemóvel nas viagens para os locais de diversão e no regresso a casa. É nesse contexto que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária lançou a campanha de Ano Novo. O melhor presente é estar presente, a decorrer até ao próximo dia 2 de janeiro. A campanha está a ser divulgada na televisão, rádio, imprensa regional e local e nas redes sociais, entre outros meios. À semelhança de anos anteriores, conta com a parceria de mais de 70 entidades públicas e privadas que desta forma se associam ao grande propósito coletivo de salvar vidas e de chegarmos a zero mortes na estrada, ampliando o alcance da campanha e o impacto esperado na mudança de comportamento dos condutores e de todos que partilham a estrada. O melhor presente é estar presente, é então o lema desta campanha, e isso depende do compromisso de todos para viajar sem pressa, com zero álcool e zero telemóvel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dependendo em larga medida daquilo que são as transferências de verbas da Administração Central e da aprovação de eventuais candidaturas aos fundos comunitários e ainda da possibilidade de virem a ser alocadas verbas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o município de Constância projeta para o próximo ano um conjunto de investimentos em áreas tão diversas como a requalificação do espaço urbano, acessibilidades, educação e cultura. Sérgio Oliveira, o presidente do município de Constância, elencou para a ERTES os projetos que deverão avançar em 2022.
Dar continuidade a um conjunto de investimentos que já estão adjudicados ou alguns até com contratos já assinados, nomeadamente a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor de Silveira, portanto uma intervenção que ronda os 500 mil euros e que é financiada a 85% por fundos comunitários, os acessos ao Centro Escolar de Monte Alvo, que são mais um investimento de mais de 200 mil euros, com participado a 100% pelo Orçamento Municipal, ou seja, não há qualquer tipo de participação comunitária. Avançar com a requalificação do largo junto à antiga escola primária aqui em Constância e ampliar o respectivo cemitério de Constância, requalificar o último parque infantil que necessita de uma grande intervenção em Santa Margarida, nomeadamente no lugar da Portela. Para além de tudo isto, estamos a desenvolver um conjunto de projetos, estão em fase de projeto ainda, nomeadamente a requalificação da rua principal e Estrada Nova das Hortas em Aldeia de Santa Margarida, a conclusão da urbanização municipal em Aldeia de Santa Margarida também, o projeto para a ampliação da zona industrial de Montalvo. Portanto, são um conjunto das quais nós temos a perspectiva que, através do Plano de Recuperação e Resiliência, possa haver financiamento. Para além disto, que é a obra física em si, continuaremos a apostar naquilo que tem sido e que não foi mais a situação de pandemia que vivemos, naquilo que é as atividades culturais. Portanto, queremos fazer uma atividade cultural pelo menos uma vez por mês, assim a pandemia nos permita fazer, dar continuidade aos projetos de programação cultural que temos no seio da CINT, continuarmos a aprofundar e a melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos e também da área da educação, onde nós nunca deixámos de investir e que continuamos a investir em mais este ano num conjunto de projetos, seja um apoio direto da Câmara ao Agrupamento de Escolas, seja naquilo que diz respeito a programas que temos através da comunidade intermunicipal e que, através dos quais apoiamos também o Agrupamento de Escolas e os nossos centros escolares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em funcionamento no Médio Tejo a rede de serviços de transporte público para o período das férias escolares com o término das aulas. Esta rede de transportes públicos disponibiliza um conjunto de circulações diárias adequadas ao período de férias escolares para dar resposta às diversas necessidades de transporte identificadas pelos municípios e, consequentemente, pelos passageiros. A oferta global de transporte será retomada no dia 3 de janeiro, apesar do calendário escolar iniciar somente no dia 10 de janeiro. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em articulação com os municípios que a integram, pretende que a medida garanta uma oferta de transporte mais alargada durante a primeira semana do mês de janeiro, de modo a corresponder às necessidades de transporte.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar deliberou por unanimidade conceder um apoio financeiro extraordinário à organização da iniciativa Santa Cita Aldeia Natal, evento que se realizou naquela localidade da freguesia da Ceiceira, sendo que parte do programa, devido ao mau tempo, teve de ser cancelada. Na altura da votação, registro para as palavras da Presidenta Anabela Freitas, Presidente do Município Nabantino, que não deixou de elogiar o mérito dos promotores e de valorizar eventos do género. No entanto, a autarca aproveitou para deixar alguns reparos.
A primeira reunião que tivemos com eles foi em outubro, novembro. Também é bom que se faça e é a única coisa que pode ter, consideração que pode ter sobre o assunto. O evento não se organizou há um mês para cá, exatamente como o nosso, que não anunciámos. Tínhamos um processo eleitoral. O evento que está aqui em cima da mesa não vai ter connosco a um mês de ele ser realizado. Não fica bem. Pronto. Mas ainda assim, como é algo que parte da sociedade civil, e houve aqui efetivamente um conjunto de trabalho desenvolvido pelas pessoas, despesas desenvolvidas pelas pessoas, nós demos alguns apoios logísticos, nomeadamente as barraquinhas. Tinham-nos solicitado, que eu penso que depois desmarcaram, o empréstimo do autocarro do município para transportar crianças das escolas até Santa Cita, e que nós também dissemos que sim. Quanto ao apoio financeiro, pronto, ele vem agora porque efetivamente só agora é que chegámos a um acordo com aquilo que era a verba solicitada, porque quem pede, há sempre um caminho onde a gente se encontra entre quem pede e quem paga, não é? E portanto eles sabiam perfeitamente que tinha que ir à reunião de Câmara. É um apoio extraordinário, portanto não estava previsto sequer no orçamento, daí termos, antes de trazer a reunião de Câmara, saber se tínhamos ou não cabimento para o mesmo. Temos cabimento, está difícil cabimento, portanto estamos confortáveis em poder aprovar este apoio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Colégio Andrade Corpo, em Torres Novas, vai ser alvo de uma requalificação que possa transformar o edifício num espaço para a utilização da Polícia de Segurança Pública, neste caso para a formação. Está em causa um investimento na ordem de 1 milhão de euros, verba suportada pela autarquia, sendo que a renda anual, na ordem dos 50 mil euros, ficará a cargo do Ministério da Administração Interna. Pedro Ferreira, presidente da autarquia torrejana, por ocasião da recente reunião do Executivo, fez um ponto de situação em torno deste processo, que irá ser agora avaliado pelo Tribunal de Contas.
Sobre a questão do Colégio Andrade Corvo, como sabem, o processo está a decorrer, já veio da parte da autoridade, portanto, do Ministério da Administração Interna, da Polícia de Segurança Pública, uma pequena adenda, uma pequena correção ao que foi deliberado. Portanto, estamos em condições, conforme ficou combinado também, de enviarmos para o Tribunal de Contas para ver se está tudo ok, se não está, o que é que o Tribunal de Contas diz sobre isso, para ficarmos todos tranquilos em relação ao processo em si. Também dizer que já foi adjudicada da pavimentação da Rua da Liberdade, em Riacho, está a decorrer a obra do largo da estação, como sobretudo os riachenses se aperceberão, e depois havia aquela componente, a rua que ao lado, que vai dar ao viaduto, e portanto é essa que foi adjudicada a semana passada e que vai iniciar-se certamente dentro de poucos dias.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem a decorrer até 14 de janeiro de 2022 o período de candidaturas para financiamento de projetos a implementar em Abrantes, Constância e Sardual, que se enquadram na Operação Renovação de Aldeias. O concurso tem uma dotação de 153 mil euros e destina-se a coletividades locais, associações, autarquias, juntas de freguesia, com exceção das freguesias consideradas não rurais, nomeadamente a União de Freguesias de Abrantes e Alfarrede e a União de Freguesias de Rocio e São Miguel do Rio Torto, e pessoas singulares ou coletivas de direito privado. Esta medida do PDR 2020, Programa de Desenvolvimento Rural, destina-se a apoiar investimentos que têm como objetivo preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como os elementos que constituem o património imaterial de natureza cultural e social dos territórios. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.